Renato, boa noite, sempre prazer te ter aqui. É, mais uma vez, para quem não conhece, o Dr. Renato já é nosso parceiro antigo aqui, já várias lives com a gente já. E Renato foi meu preceptor lá na época da residência de clínica da Escola Paulista. É professor da Duke University hoje em dia, vários artigos publicados. No New England, do ano passado para cá, né, Renato? Já perdeu a conta, eu acho, de quantos artigos foram publicados. Deve estar vindo mais coisa aí pela frente, que a gente vai discutir depois. Mas a gente chegou aqui hoje, Renato, justamente para discutir uma coisa que você vive todo dia, que é justamente pesquisa clínica, né? Tem muita gente que fica em dúvida, estudante, residente, pós-residência também. A gente vai tentar esclarecer um pouco aqui o que é o que nesse cenário, né? Então, antes de mais nada, bem-vindo à live.
Obrigado, Eduardo. Sempre um prazer estar com vocês. De novo, como eu sempre falo, não me canso de falar, o Eduardo foi meu residente na época da muitos anos atrás, né, Eduardo? Melhor não falar o ano, mas
Ah, sem
sempre um
problema aqui.
prazer, mas sempre um prazer ver nossos ex-alunos, residentes, pós-graduandos, doutorandos, seguindo aí com sucesso na vida, e sempre que a gente puder estar contribuindo, é um prazer muito grande.
Bom, prazer é o meu. Renato, primeira coisa, né? Uma dúvida bem frequente que o pessoal pergunta sobre pesquisa clínica. A gente chegou a discutir um pouquinho disso na live do mestrado e doutorado. Quem não viu a live do mestrado e doutorado, checa lá, que tem muita coisa interessante que a gente discutiu lá com o Dr. Renato. Eu vi agora já está com 300 visualizações no YouTube, checa lá. Mas o pessoal pergunta muito sobre graduação, né? O pessoal fica naquele desespero, naquela ânsia, não, eu tenho que fazer uma monitoria, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer PIBIC, iniciação científica, isso vai ser crucial, se eu não fizer, não vou passar uma residência boa, tal. Qual é a tua visão sobre pesquisa clínica, pesquisa de forma geral, né? Mesmo que não seja clínica, mesmo que seja em COBA, enfim, durante a faculdade? Agrega, sim ou não, o que agrega em relação ao currículo para passar em residência, em outras coisas, o que é que tu enxerga disso?
Perfeito. Então, eu acho o seguinte, Eduardo, como a gente falou também um pouco naquela live, né, de mestrado e doutorado, é muito importante os alunos terem muito bem claro o porquê que a gente está fazendo as coisas, né? Ou seja, a motivação é fundamental. Se a gente quer fazer um PIBIC por uma pressão externa, porque todos estão fazendo, não está correto. Se a gente está fazendo achando que isso vai engrossar o meu currículo, vai fazer eu passar na residência, não é correto. É, não vai fazer você passar na residência. A maior parte das pessoas que passam na residência acabam tendo algum grau de exposição à pesquisa, porque na verdade é um marcador. A pessoa que se interessa em aprender pesquisa é a também que se interessa por saber psiquiatria, oftalmologia, otorrino, cardiologia. E, portanto, vão ser naturalmente os melhores candidatos e, portanto, vão passar na residência. Mas elas não passam porque elas têm esse aspecto único no currículo de ter feito um PIBIC. Porque muitas vezes, né, a gente tem muitos alunos, né, Eduardo, a gente vê que o aluno chega no primeiro ano, ele ainda nem sabe nada de nada, mas ele fala, não, todo do meu grupo está fazendo um PIBIC e vamos lá fazer um PIBIC de X para ver se de repente o rato em diálise da albino que tem a perna quebrada esquerda vai fazer uma diferença. Quer dizer, ele não está interessado no tópico, ele não gosta do tópico, ele não sabe por que ele está fazendo, e ele está fazendo porque é uma pressão. Esse tipo de postura vai estar no currículo e vou falar, não vai agregar nada. Porque eu já vou até me antecipar aqui, quando for uma entrevista. E eu perguntar como entrevistador de residência ou de pós-graduandos ou de num trabalho de uma faculdade, da academia, e eu perguntar, eu estou vendo aqui que você fez um PIBIC, conta para mim um pouquinho. Ele vai contar e não vai ter aquilo que eu venho chamando, né, Eduardo, já viu falar do shining eyes. Ou seja, os olhos não vão brilhar quando ele falar daquilo, porque não foi uma coisa que ele fez com paixão, com amor, com dedicação, realmente pelos motivos certos. Ao passo que o outro que fez o terceiro ano porque queria saber ler um artigo melhor, queria entender por que quando a gente discute aqui que esse artigo, que esse estudo não é definitivo, ou aquele estudo tem esse viés, e a pessoa quer ser mais bem informada. Isso é fundamental. Isso as faculdades, de maneira geral, não dão. E se você fizer por conta disso, quando você falar do seu projeto, você vai ter o shining eyes, e aí qualquer que seja o entrevistador que tiver um mínimo de experiência, vai falar assim, esse menino ou essa menina fez realmente esse trabalho pelos motivos certos. E automaticamente, todo o resto acaba se enquadrando e esses vão ser os melhores candidatos.
Isso é interessante, né, Renato? Que a gente vê muito, muito, muito efeito manada no curso de medicina, né? Ah, todo mundo está fazendo aquilo, tem que fazer. Ah, se eu não fizer aquilo... E o ambiente de medicina é um ambiente competitivo, né? Vestibular agora, né? Teve a profusão das faculdades de medicina. Talvez não seja tão concorrido quanto era 30 anos atrás, 20 anos atrás. Mas ainda é um vestibular muito concorrido. Então já entra aquela coisa meio na disputa ali, que pode ser uma coisa saudável, né? Você ser jogado para cima pelos seus pares, você não querer ficar para trás. Mas tem o quê de patológico, às vezes, quando a pessoa começa, às vezes, até entrar em burnout no meio da faculdade por isso, né? Tá tentando abraçar o mundo, não sabe nem por quê, não tem uma motivação bem definida. E quando a pessoa não tem uma motivação bem definida, como você falou, é muito fácil parar no meio, largar no meio, porque, ah, por que eu tô fazendo isso? Nem me lembro, né? A pessoa só vai pensar nisso na hora que já tá lá soberbado de coisa, enfim... Mas tem uma pergunta até mais interessante do que essa, Renato. Tem muita gente que fica nessa dúvida. Putz, olha, eu vou fazer pesquisa clínica para quê? Porque, assim, vamos ser sinceros, dificilmente você vai entrar na graduação em algum trabalho que vá mudar a conduta de alguma coisa em medicina. Porque a gente sabe que mesmo os trabalhos que tem 1.000, 2.000, 3.000 pacientes que a gente vê sendo publicado aí com frequência, a maioria não muda a conduta, né? Tanto é que a gente faz aquela revisão no final do ano, os principais trabalhos, e ali são alguns punhados de trabalhos que realmente mudam sua conduta ali no consultório, na emergência, né? Então, você não vai fazer trabalho na faculdade para mudar o mundo. O objetivo não é esse. O objetivo é você ir entendendo cada vez mais pesquisa clínica. E agora, a gente estando aqui em 2021, depois de mais de um ano aí de pandemia, se fosse para você resumir aí rapidamente, em 2, 3 minutos, para o pessoal, por que pesquisa clínica faz uma diferença tão grande no dia a dia? E aí joga a história do Covid aí no meio, só para dar uma apimentada, porque eu acho que é o cenário ideal para a gente discutir isso. Com a diferença da luz e das trevas, né, aí na jogada, né?
Sem dúvida. Eu acho que a pesquisa clínica, ela deveria ser obrigatória nas faculdades de medicina, porque ela te dá uma visão crítica de como interpretar um artigo científico. De novo, não precisa querer fazer o artigo, o estudo que vai mudar a conduta, porque nem todo mundo vai ter nem o talento, ou nem a criatividade, ou nem a vontade de fazer isso, ou a aptidão. O que está tudo certo, como eu, por exemplo, não opero cabeça, né? Não sou neurocirurgião. Então, cada um na sua, não tem problema nenhum. Mas a formação em pesquisa clínica, ela é fundamental, qualquer que seja a sua especialidade, porque você vai ser capaz de ler toda essa avalanche de dados que são publicados todos os dias, isso antes do Covid, hein? Onde você tem que saber separar o joio do trigo. Porque tem muita coisa ruim na literatura e se você não souber interpretar criticamente, você vai prejudicar o seu paciente. E você sabendo os princípios da pesquisa, os princípios estatísticos, os princípios do que são os diferentes tipos de estudos, para que eles respondem, quais são as perguntas que cada tipo de estudo tem a capacidade de responder, você se torna um melhor médico. Então esse médico que acha que não precisa saber de pesquisa para ser melhor médico está enganado. Porque a pesquisa vai garantir com que você atue melhor na medicina. E eu costumo dizer sempre, você sabe disso, e o Remo também está assistindo aí, foi nosso residente, sabe? Para você ser um grande pesquisador, você tem que ser um bom médico. Você tem que ser um médico na beira do leito, que passou por experiências, que sabe tratar de doente. Porque aí você vai poder ter um insight do quais são os gaps que a gente precisa na parte clínica e aí fazer a pesquisa adequada. A gente vê um monte de gente aí publicando que nunca viu um doente na vida. Esses não são pesquisadores de ponta, tá certo? Todos os pesquisadores de ponta que eu conheço hoje são bons médicos, antes de tudo. São bons médicos. Então, isso é fundamental sempre. Na hora da pandemia, isso fica exacerbado. Porque aí, o conhecimento técnico não é só mais no PubMed, que passa a ser no WhatsApp, passa a ser no Twitter, passa a ser no Instagram, passa a ser nas mensagens que viralizam, e aí muito mais pessoas são expostas a uma quantidade enorme de informações, e a grande maioria delas não verdadeiras.
Isso.
E aí você acaba mudando a sua conduta na sua casa, no seu consultório, com seus pacientes, no hospital, baseado numa mensagem de WhatsApp. Ao passo que quando você tem essa formação mais completa, você vai olhar e falar, não, pera um pouquinho, essa mensagem aqui não faz sentido. Foi um estudo observacional, cheio de viés, com 10 mil doentes, não importa. Não muda a minha conduta. E aí você passa não só a não mudar a sua conduta, mas ajudar outros que eventualmente não sabem tanto, que nos ligam. O que você acha desse estudo? O que você acha daquele estudo? Olha, esse estudo não muda a prática. Por favor, não mude sua conduta. Essa droga não é segura. Essa droga não deve ser usada. E a pessoa fica mais tranquila. Então, se você quer ser um médico mais bem formado, e a pandemia mostrou isso, o quão os médicos não são bem formados, o quão as pessoas se arraizaram a partidos políticos para definir projetos, efeitos de tratamento de algumas medicações baseados em estudos que a ciência foi esquecida. É. Né? Então, a pandemia mostrou, na minha opinião, Eduardo, respondendo a tua pergunta, que isso é mais importante do que nunca. E acho que se tem uma lição aprendida com a pandemia é que a gente não pode deixar de aprender pesquisa clínica, independente da especialidade, independente se for dar aula, se for virar professor, independente se for fazer sua vida particular de consultório privado.
É, eu acho, você falou aí do joio do trigo, né? É, que é uma parábola bíblica muito conhecida, né? Tem a citação do Sermão da Montanha que eu gosto muito, que é a casa sobre rocha, né? Que Jesus fala, né? E a casa que é construída sobre rocha, sobre terreno firme, ela resiste e tal, enquanto que a casa em areia, ela é destruída, né? A gente vê muito isso, né? Eu me surpreendi, até negativamente, durante a pandemia, que tinha vários colegas que falaram, não, a pessoa tem uma noção razoável de medicina baseada em evidência, mas aí você vê que na hora do estresse, todos os argumentos que você acha que a pessoa iria fazer vão por terra e falam, não, olha, mas o paciente está grave, a gente vai fazer isso, ponto final. Aquelas velhas coisas que a gente fala, né? Que a associação não é causa e efeito, né? Ah, então o paciente está com a vitamina D baixa, não está com a vitamina D aqui, está tudo resolvido e tal. Então você via raciocínios muito simples, né? Que assim, um estudante de medicina deveria dominar ao final do curso, e você vê gente experiente caindo naquelas falácias científicas, né? Mais simples possíveis. E aí veja, né? Aquele negócio de não estar dizendo que a pessoa está agindo com uma índole, nada do tipo. É simplesmente que a base, né, não foi constituída de forma adequada. Foi a base sobre a areia, né? É a casa construída sobre a areia, né? Então veio um estresse com a casa areia, né? Então isso eu acho que é bem importante. E a outra coisa foi o que você disse, né? É, se a gente fizer outra analogia aí com o aspecto histórico, se a gente fosse ali para a época da Idade Média, menos de 10% da população era alfabetizada, né? Então, os livros eram caríssimos, porque não tinha prensa de Gutenberg, né? A prensa de Gutenberg foi 1400 e pouco, alguma coisa assim. Então, os livros eram raríssimos, porque tinham que ser transcritos à mão, eram muito caros, caríssimos, e as pessoas não sabiam ler. Se a gente for ver, né, tem o Topol, ele assemelha a prensa de Gutenberg com o iPhone, né? Porque o iPhone, o smartphone, de forma geral, né, levou a informação para todo mundo, assim como a prensa de Gutenberg levou os livros para o mundo todo, barateou a informação e tal. Hoje em dia, a gente vê acesso à informação, até nos grupos de WhatsApp da família, o pessoal vai mandando o artigo que saiu na New England falando de tal coisa do Covid, mas a gente vê que ainda uma porcentagem muito grande dos profissionais de saúde continuam analfabetos em relação à medicina baseada em evidência, né? Eles leem um artigo, mas eles não sabem interpretar, seria um analfabeto funcional. Lógico, ele sabe ler, ele sabe ver os dados, mas ele não sabe extrair o que o artigo fala por trás, né? Porque é uma coisa muito preocupante também nesse cenário todo, e eu acho que a pandemia mostrou de forma muito clara isso, né?
Sem dúvida, e na verdade, o que eu acho que a pandemia fez, e eu senti isso, e venho sentindo, e tenho certeza que vocês também aí, no Cardio Papers, que foi assim, muitas vezes, a gente até tinha muito contato com muitas pessoas, que a gente falava, não, a pessoa é um bom médico, uma boa médica, faz direitinho. Só que a pandemia fez com que as pessoas tivessem coragem de não mais esconder o que elas achavam. Uhum. E falassem tudo o que elas achavam. E aí foram quando veio à baila os absurdos, né? Onde aspectos básicos passavam despercebidos. Então, por exemplo, quando alguém falava assim, olha esse paper, saiu no Lancet com 100 mil doentes. Então é definitivo. Como o tamanho de amostra fosse definição de alguma coisa. Né? Eu prefiro ter um estudo de 300 doentes randomizados do que de 100 mil doentes sem ser randomizado. Isso. Mas a pessoa falava assim, ah, tá no Lancet, é 100 mil pacientes, a resposta é essa, a droga funciona. Quando, na verdade, depois vem os estudos randomizados e mostram todos que não funciona. Né?
Isso.
Então, assim, conceitos muito básicos, como auscultar uma bolha cardíaca, um sopro, auscultar um ruído adventício, você percebeu que as pessoas não dominavam isso. E a pandemia, que gera ansiedade, medo, angústia, alteração mental, as pessoas não pouparam, não tiveram filtros para deixar aparecer a falta de conhecimento. E aí ficou realmente uma situação incontrolável, porque quando isso apareceu, aí começam as brigas nos grupos de WhatsApp, começam a política se envolver dentro da ciência, e aí vira uma bagunça, vira uma terra de ninguém, que as pessoas até relativamente bem informadas ficam perdidas.
Isso.
Recentemente, isso. Algumas pessoas muito bem informadas me ligaram: olha, eu preciso saber da opinião sobre essa medicação, porque realmente eu estou perdido. Então, isso a pandemia faz realmente, esse desespero, né? Porque não é fácil você estar atendendo um doente e não ter o que fazer, né? Uhum. Os doentes morrendo. Só que não é porque não tem o que fazer, que tem muito o que fazer, em primeiro lugar. Não tem remédio mágico, tem muita coisa para se fazer. E o fato de não ter, naquele momento da pandemia, em maio, ainda uma terapia determinante, que hoje a gente já tem algumas para a Covid, uhum. É importante manter a calma e não fazer o mal antes de querer fazer o bem, tá certo? Pode. Então, é fundamental manter essa calma e se ater na ciência, porque a ciência sempre vai ganhar, Eduardo. A ciência sempre vai ganhar. A gente pega o exemplo da AIDS. Ontem, né? 30 anos atrás, foi quase muito pouco tempo. A gente se arrependeu de tudo que foi aprovado às pressas e que eventualmente matou gente. Uhum. Por quê? Porque era uma pandemia, era o medo, as pessoas estavam morrendo. E aí aprova-se drogas, pula-se etapas, não faz-se a pesquisa da maneira que tem que ser feita. E depois o FDA, a Anvisa, todas as agências regulatórias se arrependem do que terem aprovado. Por quê? Porque foi mais maléfico do que benéfico. Então, assim, vamos aprender com o passado. É um momento difícil, ninguém está julgando ninguém aqui. Isso, mas a ciência é fundamental e acho que a pandemia mostrou para os mais jovens que, sim, tão importante quanto aprender cardiologia, nefrologia, otorrino, ortopedia, é aprender a pesquisa clínica na graduação. Por quê? Porque vai ser útil para qualquer que seja a sua especialidade.
É, eu acho que é importante, né, Renato? Ninguém aqui é dono da verdade. Você falou, não, um colega que mandou uma mensagem em dúvida. Eu faço direto discutir com outros colegas, tá? Porque a quantidade de evidência é gigantesca. Outro dia desse eu mandei para ti uma dúvida sobre novos anticoagulantes. Renato, em tal cenário aqui, quer que
você duvide?
Não dá, mesmo a gente estando no site de atualização, é impossível você acompanhar a quantidade de coisa que está saindo. Então, uma coisa é você chegar e dizer, por exemplo, eu mesmo não estou estudando mais muita coisa de Covid, porque já de cardiologia eu não consigo ler tudo quanto mais de Covid. Então, uma coisa é a pessoa chegar, olha, não estou lendo, Renato, me diz aí sobre tal coisa. Tranquilo. Outra coisa é você ler um artigo que não tem embasamento, tipo esse, você falou, ah, 100 mil pacientes, um estudo observacional, retrospectivo, aquela coisa toda. Cheio de vieses que é natural ao desenho do estudo. E você falar, olha, esse estudo aqui respondeu ou fazer tal terapêutico porque esse estudo de 100 mil pacientes respondeu e ponto final, né? Enquanto isso, os estudos de 300, 400 pacientes de insuficiência cardíaca grave lá na década de 90, final da década de 80, até hoje perduram. Por quê? Não é o tamanho do paciente, né? É o perfil do paciente, se a metodologia foi adequada e tal. Mas eu acho que aquele negócio, a crise sempre traz oportunidade. Na hora que a gente identifica que tem muita gente em dúvida em relação a coisa básica, vamos tentar atuar, né, para melhorar isso. Está aí, Remo, tô a cada 15 dias, na terça-feira, discutindo clube de revista com o pessoal e tal, né? Então, cada um vai fazendo sua parte para a gente tentar subir a barra para todo mundo, na verdade, né? Aqui não é lugar de apontar o dedo, né? A gente
quer identificar
o problema e propor uma solução, na verdade.
Sem dúvida, e isso que você falou é muito importante. Ninguém sabe tudo, mas o importante é que quando você entende de pesquisa e você entende dos conceitos, você tem primeiro mais senso crítico de ser um melhor médico, tá certo? E não tem problema nenhum não saber e reconhecer que não sabe. O que a gente fica chateado e preocupado é quando às vezes as pessoas entram numa briga pessoal sem ter o argumento real, ou às vezes até por questões políticas, o que é mais triste ainda, tá certo? E mais do que isso, se fosse só na sua casa, tudo bem, mas na hora que você expõe a vida de outros por convicções pessoais erradas, isso é muito perigoso, né? E isso, a medicina é uma das poucas carreiras que tem a oportunidade de pôr em risco isso todos os dias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas saber buscar informação é fundamental, Eduardo. Então, é o que você disse. Se eu tiver uma dúvida de um eco de importante que eu acho, eu não tenho problema nenhum em te mandar esse eco e falar, Eduardo, o que você acha desse eco? Porque eu não faço eco, entendeu? Todos os dias da minha vida. Então, poxa, um cara que só faz eco, que faz muito bem eco, vai ter mais experiência, não tem problema nenhum.
Nossa.
Como você, outros me mandam outras perguntas de outros assuntos e assim por diante. Então, assim, saber buscar a informação e a humildade da colaboração, eu acho fundamental para o sucesso do mundo de hoje, Eduardo, porque hoje é impossível você reunir toda a constelação de características e qualidades que você tem que ter para ser um cara excepcional. Então, se você tem pessoas ao seu lado que podem te ajudar, você consegue ser um cara excepcional, senão é impossível.
Sem dúvida, sem dúvida. Renato, pulando agora um pouquinho, saindo da graduação para a residência, né? Muita gente pergunta isso, pois, Eduardo, estou na residência de clínica, estou na residência de cardio endócrino. A residência já é puxada, né, muitas vezes. E aí me chamaram para fazer um relato de caso, ou para ajudar a coletar casos ali do paciente que está chegando no pronto-socorro, etc, etc. E a pessoa fica em dúvida, né, se o custo-benefício, né, melhor ela está focando ali no aprendizado de beira do leito, né, que é o padrão ouro em medicina, no final das contas, ou se ela tenta ali dar um over-delivery, pegar uma coisa a mais, se isso vai influenciar e tal. De forma geral, o que é que você falaria para o pessoal que fica nesse tipo de dúvida?
Então, essa é uma pergunta que não tem resposta, né, Eduardo? Acho que cada resumindo aqui rapidamente, né, não tem uma resposta única, mas eu vou dar alguns princípios que eu acho que são importantes. Eu dei uma aula recentemente, hoje, essa semana, para o pessoal, tinha 100 alunos e poucos no pessoal lá de Goiânia, de uma liga, e eu falei, me perguntaram no final, né, qual era o grande conselho que eu daria para os alunos, para os residentes. Então, eu vou falar o seguinte, muitas vezes a gente não tem condições e nem maturidade de saber se isso vale a pena ou não naquele momento.
Uhum.
Isso é muito comum na vida. Então, a principal conselho que eu daria é identifiquem um mentor na vida de vocês.
Uhum.
E lembrar que o mentor, Eduardo, tem três tipos de pessoas na academia ou na nossa vida, né? Tem um instrutor, tem o professor e tem um mentor. O instrutor é aquele cara que vai entrar na residência numa sala de aula ou numa visita na beira do leito, vai falar assim, olha pessoal, insuficiência cardíaca dá dispneia e pronto. Uhum. Esse é o instrutor, ele entra, passa o conhecimento e vai embora. Aí a gente tem o professor. O professor é aquele cara que chega e vai passar, olha, isso é uma estase jugular, é assim que faz para fazer o diagnóstico, significa isso, os diagnósticos diferenciais são tais, mas você está gostando do curso, como é que você está indo? Tá puxado, tem plantão amanhã, olha, não pegue plantão fora, porque vai te desviar da atenção, ele se preocupa um pouco mais com a vida do aluno. Agora, um mentor é o que faz tudo o que eu falei até agora, mas ele consegue tocar no coração do aluno. Ou seja, ele influencia o aluno a ser um melhor ser humano, a ser uma melhor pessoa, a ser um melhor profissional, e vai ser um espelho para aquele aluno, independente se a especialidade for a mesma ou não.
Uhum.
E essa tinta que é jogada na graduação, né, como se fosse uma casa em construção, essa tinta que é jogada no reboque, né, essa tinta fica para o resto da vida. Depois você pode pintar a casa de amarelo, de verde, de azul, mas aquela tinta que foi jogada no reboco, né, na construção da casa, essa fica para sempre. E é isso que é o tocar no coração do aluno. Aquela influência, nós, como professores, temos muito grande. E isso vai ser para sempre. Então, nesse momento, o aluno tem que ter um mentor do lado e falar assim, vale a pena? Quem está coordenando? Eu vou aprender com isso ou vou ser simplesmente mão de obra barata e escrava para alguém? Eu não preciso ser o primeiro autor. Mas eu vou aprender, vai ter um aprendizado, vai ter um ganho. Eu vou ajudar alguém que merece ser ajudado ou alguém está usando o aluno como puramente mão de obra barata e depois mal vai olhar para o aluno. E aí, se for esse o caso, não vai fazer. Mas, às vezes, é difícil para o residente tomar essa decisão sozinho. Então, nesse momento, o meu conselho é tenha um mentor que vocês confiem. E essa palavra, Eduardo, mentor, né? Mentor, em inglês, eu sempre brinco, tem que ser mentor, não pode ser tormentor, né? não pode ser um tormento, tem que ser mentor. E o mentor, teve uma pesquisa, voltando agora para a evidência, olha que legal essa pesquisa, pegaram vários líderes inquestionáveis no ramo da cardiologia. E perguntaram quais foram os 10 aspectos que te fizeram ser quem você é. E aí fizeram um matching das respostas. E algumas respostas, assim, 4 pessoas tinham, na outra 10 pessoas tinham. Então, por exemplo, dormir pouco, várias pessoas tinham, mas algumas não tinham. A capacidade de liderar, várias pessoas tinham. Valorizar a família, várias pessoas tinham, mas nem todas. Só teve um aspecto que todo mundo falou. Sabe qual foi? A importância de eu ter tido um bom ou alguns bons mentores.
Verdade.
Ou seja, esse é o determinante. Esse é o que deixa a gente vivo na academia. E isso é fundamental. Independente do momento de vida que a gente está, você hoje tem alguns que você vem procurar. Eu tenho os meus que eu ainda venho procurar. E eu conheço até pessoas que foram já presidentes do FDA alto nível que têm os seus para procurar.
Uhum.
E quando a gente não tiver mais... Quando a gente não tiver mais o que aprender, né, o que nos formar, é porque a gente pode parar, não tem mais sentido a vida. Porque a gente nunca se forma. Lembrar, na medicina a gente se gradua, mas a gente nunca se forma. A gente está se formando todos os
dias. É, se, é, basta a gente ir para a antiguidade, né? Se Platão ficava ali no pé de Sócrates a vida toda, né? Até Sócrates ingerir a cicuta, você vê que, né, a gente dá mais alta estirpe. Então, é isso. Sempre tem que ter mentor. Você sempre tem alguma coisa para aprender a alguém. E o mentor, ele poupa muito tempo, né? Às vezes o mentor vai lhe ensinar ali numa conversa de 10 minutos, você ia demorar 5 anos, 6 anos para descobrir sozinho, né? Então, é impressionante como pode encurtar o tempo, poupar dinheiro, né? Porque o tempo é dinheiro também. Muitas outras coisas, né?
E a palavra vem da história do passado, Grécia, né? Onde o Odisseu, ele foi, na verdade, para uma guerra e ele tinha uma pessoa que era um mentor. E ele pediu para o mentor tomar conta do seu filho, época. E aí, porque ensinar princípios de vida, ensinar para ser um bom guerreiro, um cara sério, honesto. E aí esse mentor formou o filho, né? O Telêmaco, que era o nome do filho. E aí, daí que vem a palavra mentor.
Exato, exato. Não, ótima dica, ótima dica. E aquele negócio, né, Renato, uma dica importante é, a pessoa, digamos que a pessoa não quer pegar aquele artigo, aquela coisa, ela tá soberbada, tá, e a gente sabe que é muito comum burnout em residência, né, comuníssimo. Eu fiz burnout em residência clínica, residência de carne, enfim, processo de trabalho. E o pessoal tem muita dificuldade de dizer não, né, como dizer não sem, e tem várias técnicas, né, de você falar sem ferir ali, né, a relação com aquela pessoa que lhe convidou, né? Falar de forma gentil, a gente pode conversar mais sobre isso depois. Mas bem importante isso, dica boa também, foca muito quem está lhe chamando, né? O que é que você vai adquirir. Muitas vezes não é aquela participação, o nome naquele artigo, que provavelmente depois de 10, 20 anos você não vai nem lembrar. Mas muitas vezes a relação com aquele mentor vai estar lá, né? Durante décadas e...
Sem dúvida. Até porque às vezes você pode falar não para um projeto de uma área que você gosta, e você às vezes pode falar sim para um projeto de uma área que você nem é a sua. Tudo vai depender do momento que você tiver. E quem vai ter a capacidade de genuinamente, essa é a palavra, Eduardo, genuinamente orientar o que é o melhor para cada pessoa, quando a gente tiver a condição de genuinamente orientar, a gente pode se tornar um mentor. Porque enquanto a gente tiver nosso interesse acima do outro, não está na hora de orientar ninguém ainda.
Perfeito, perfeito. Renato, terminando agora, saindo da residência para o pós-residência. Aí tem muita gente, aí eu vou especificar mais em cargo agora, porque isso é bem comum em cargo. Tem muita gente que fica, ah, mas eu quero fazer um fellow, ou da área clínica mesmo, eu quero fazer um fellow de arritmia na Cleveland Clinic, de valva e tal, ou de fazer mesmo um doutorado de sanduíche, alguma coisa do tipo. A gente sabe que aqui a gente tem conexão com várias instituições, a Duke, você já levou várias pessoas para fazer doutorado lá. Teve gente que foi através do programa da SPC para Harvard, para Johns Hopkins, enfim, para grandes centros, né? Então, fala um pouquinho desse cenário. A pessoa que já fez os 4 anos de residência, 2 anos de clínica, 2 anos de cargo, mas poderia ser de outra área também, e que vai vislumbrar fazer um fellow ou alguma coisa do tipo nos Estados Unidos. Tem gente que pergunta, ah, dá para eu ir 2 meses só, dar uma olhadinha lá, depois voltar para o Brasil, isso conta, tem que ficar mais tempo. Como é que é o esquema hoje em dia?
Então, em primeiro lugar, lembrar que não tem nada que é melhor ou pior, né? Porque às vezes a gente tende a comparar, né? Ah, eu quero ser igual àquela pessoa, então se eu não fizer o que ela fez, eu vou ser pior. Não, né? Não tem melhor ou pior, até porque as condições de vida de cada um são diferentes. Alguém, às vezes a pessoa é casada, tem 3 filhos, não dá pra ir pra fora, né? Então, não tem certo ou errado, tem o que é melhor para cada um.
Perfeito.
Segundo, a medicina, em termos de aprendizado no Brasil, ela é uma das melhores do mundo, Eduardo. Se você tiver um bom centro, fazendo o seu fellowship clínico, dificilmente você vai ter uma formação melhor em qualquer lugar do mundo. Lógico, tem que estar num lugar que tenha volume, que tenha professor, com toda a estrutura que a gente já discutiu aqui. Mas a verdade é que médicos por médicos, nós somos iguais ou melhores do que outros países. A gente tem um feeling muito maior, a gente sente o doente muito mais, a gente tem uma melhor relação médico-paciente. Então, essa é a grande verdade. De modo que a vantagem dos Estados Unidos ou do Canadá e da Europa não é a parte clínica, é realmente a parte de pesquisa. Porque aí, realmente, o degrau é gigantesco, né, de diferença. Então, eu acho assim, primeiro, façam suas formações completas clínicas no Brasil. Ah, não, eu quero trabalhar nos Estados Unidos e nunca mais voltar para o Brasil. Bom, aí é outra conversa. Aí você precisa fazer tudo de novo nos Estados Unidos. Ou então nem faça no Brasil, já tente fazer direto nos Estados Unidos.
Perfeito.
Mas se a sua ideia é ser médico no Brasil, então faça sua formação, CRM, especialidades, tudo direitinho no Brasil. E aí você tira a vantagem do que tem melhor fora do que no Brasil, que é o quê? Que é a parte da pesquisa. Então aí você tem várias opções. Você pode ir num doutorado sanduíche, você pode ir num doutorado puramente fora, você pode ir num doutorado que fazer o doutorado no Brasil e fazer um pós-doc fora. Aí tem vários modelos que, na minha opinião, se o momento bater da sua vida, você tiver a disponibilidade, você tiver o amor pela pesquisa, a paixão pela pesquisa e quiser realmente fazer a diferença, eu acho que vale aí, neste momento, ficar de um ano a dois, idealmente 2 anos fora, e voltar. Por quê? Porque aí você não perdeu o seu pé no Brasil, você é já um médico bem formado, você ganhou uma experiência monstruosa fora, e aí você acha no Brasil lugares para você continuar exercendo o que você aprendeu fora na pesquisa. Mas com o breakdown, que você que vai definir. Ah, eu vou fazer 30% de pesquisa e 70% de clínica. Não, eu vou fazer 50 e 50. Não, eu vou fazer 20% de assistência e 80% de clínica. Desculpa, 80% de pesquisa. Aí cada um vai ter o seu modelo. Mas eu acho que, de maneira geral, se você quiser, se você gostar, se você achar que vai, você tem jeito para essa especialidade, é uma especialidade, né? A pesquisa clínica. Eu acho que vale sim a pena você ser exposto a 2 anos fora. E nesses 2 anos, você não vai ser um fellow clínico, mas você pode acompanhar as visitas e você, com a sua experiência já bem formada, você vê como é feito lá fora e volta para o Brasil sem precisar ter passado aquela dificuldade toda de ter que validar tudo lá fora. Ou de praticar medicina lá fora, se você não vai querer morar lá fora. Então, aí, você volta para o Brasil, você é médico no Brasil, é bem formado e teve a melhor formação fora naquilo que o Brasil ainda não tem uma formação tão consistentemente boa, tão disponível para todo mundo, que é a pesquisa. Está mudando, né? Estão vindo aí alguns cursos de pós-graduações, vocês vão fazer o de vocês, a gente vai ter o nosso. Então, assim, estão surgindo as oportunidades, mas elas ainda são muito mais comuns nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. Então, eu sugiro que vale a pena, sim, passar um tempo fora. Eu não gosto desses 1 mês, 2 meses, porque eu acho que isso é um pouco de turismo, né? Eu acho que é turismo hospitalar, porque com 1 mês fora você está aprendendo qual é a entrada do hospital e aí você tem que voltar, né? Então, faço a dedicação de gastar 1, 2 anos lá e voltar depois. Mas, de novo, se por acaso não deu, não tem problema. Você pode, sim, ter outras maneiras de aprender e se relacionar com pessoas que foram e que podem ajudar no conhecimento sem dever nada para ninguém. Então, é uma questão muito importante deixar para o seu público aqui que não tem certo ou errado. Tem o que é o mais viável em cada momento da vida de cada um.
É, eu acho que nesse ponto que você falou, tem 2 pontos interessantes sobre isso. Nesse primeiro, da realidade da pessoa. Tem muita gente que pergunta isso. Ah, você fazer residência de cardio no Incol, no Dante, vai ser uma diferença abissal para você fazer em outros cantos? Provavelmente não, não vai ser abissal, mas depende muito da sua perspectiva. Eu, pessoalmente, se eu não tivesse feito no Dante ou no Incol, eu sei que eu seria eternamente insatisfeito com isso. Ia ficar aquela coisa faltando ali. E aí, mais uma vez, não estou dizendo que é certo ou errado. É simplesmente o meu pensamento, como é que ia funcionar. Então, vai variando de pessoa para pessoa, né? E a segunda é essa também, né? De alinhar a expectativa. Que a gente vive dizendo, não é porque você fez pós-doc em Harvard ou na Johns Hopkins, você vai chegar no Brasil, todo mundo vai estender o tapete vermelho, você vai virar professor titular da universidade que você quer amanhã. Não é assim, né?
Então, pelo contrário.
Muito bem a expectativa, né?
Pelo contrário, né? Não esquece que muitas vezes a academia ela é muito competitiva e as pessoas estão adorando quando você está fora. Quando, quando você volta, que você aí é uma competição direta para as pessoas tendem a não necessariamente aceitar de braços abertos e falar, ah, ótimo, que bom, vem aqui tomar o meu lugar. Ninguém faz isso, não. Né? Então, assim, é muito importante. E no final das contas, Eduardo, cada um, é aquilo que eu falo, né, e que eu tenho visto cada vez mais, quando a pessoa tem aquela característica, não importa se ela se formou na faculdade A ou B, isso. Porque às vezes é uma questão de sorte. Não importa se ela fez a residência no lugar A ou B, porque às vezes é uma questão de sorte. Uhum. Tenho certeza que uma pessoa que não fez residência no INCOR ou no Dante ou na Escola Paulista, por exemplo, e fez por algum motivo, no dia da prova não estava se sentindo bem, no dia da prova ficou doente. Eu conheço o caso que a pessoa teve um apendicite no dia da prova e não fez. Né?
Ou simplesmente nem considerou fazer, né, Renato? Porque tinha outra situação de vida, tinha que
isso, atuais, enfim. Isso, né? Nem considerou. Só que essa pessoa, às vezes, ela vai fazer uma residência 2 anos depois, ou mesmo que seja na hora, num lugar muito menos conhecido, muito menos famoso, muito mais limitado, mas ela vai buscar tão avidamente o conhecimento, ela vai dar plantão à noite em outro lugar, ela vai entrar em contato, ela vai fazer estágio eletivo, que essa pessoa, eu garanto, Eduardo, vai ser bem-sucedida, não importa aonde ela esteja. A diferença é que quando você está num lugar de mais estrutura, é mais fácil. Você tem acesso mais fácil às pessoas, às oportunidades e à estrutura. Porém, não quer dizer que quando você não esteja lá, que você não possa criar as suas próprias oportunidades. E o cara que é bom na Harvard é o cara que ia ser bom em qualquer lugar.
Isso.
O cara que é bom no INCOR é o que ia ser bom em qualquer lugar. O cara que é bom na Pirapora do Norte é o que ia ser bom em qualquer lugar. Então, isso é importante lembrar. Eu tenho um exemplo de um dos meus mentores, ele é formado no interior da Carolina do Norte. Desculpa, da Carolina do Norte. Carolina do Sul, quer dizer, numa faculdade pequena. Bom, a pessoa chegou a ser presidente do FDA.
Uhum.
Quer dizer, porque esse cara, ele podia estar na Índia, na Europa, no país mais pobre da África, que ele ia dar um jeito de ser brilhante, porque ele é brilhante. Então, ele ia fazer. A diferença é que quando você está mais afastado dos centros, você tem que se virar mais. Você tem que correr mais atrás, tem que fazer mais sacrifícios do que quando você está já num lugar que um monte de situações chegam para você. Mas não é em nenhum momento empecilho para você chegar lá e às vezes ser até mais, melhor e mais bem-sucedido de quem estava nessas situações com mais privilégios. Por quê? Porque
você
vai dar mais valor, vai dar mais valor e vai lutar mais do que às vezes quando a gente está numa situação muito cômoda. Ah, já que eu tenho aula com todo mundo bom, eu não tenho tanto valor. Então, é isso.
Verdade. E outra coisa importante que você disse em relação a esse tapete vermelho, né? É aquela história, você tem que estar encantado com o processo, né? Porque se você for ficar se maldizendo, ah, pesquisa clínica, só querendo, né, os louros no final, né? Quando tiver com a artigo, você tá ferrado, né? Porque os louros podem não chegar nunca e você vai estar eternamente infeliz, né? Porque o processo do dia a dia, que é o que conta, você tá achando uma porcaria, né?
Sem dúvida, eu me lembro que quando eu publiquei meu primeiro paper no New England, eu era muito novo, eu tinha 30 anos, né? Fui muito jovem, fui o mais jovem da história da Duke, mas eu não estava preocupado em publicar. Uhum. Eu tava fazendo a coisa pelo motivo certo. Qual era o motivo certo? Eu tinha uma ideia, uma pergunta, eu estava muito animado com a pergunta, a gente fez o estudo, mostrou um resultado que ia impactar a prática, eu estava tão animado que eu falei, bom, agora, onde que eu vou mandar esse paper? Ah, vamos mandar para o New England. Na época, Eduardo, inclusive, você conhece o professor Michael Mack, é um dos maiores cirurgiões cardíacos dos Estados Unidos, que está envolvido em todos os estudos de válvula e tal, Michael Mack. Ele estava no meu paper e falou assim, Renato, você é um jovem, talentoso, mas olha, New England, você está louco. E eu falei assim, professor, Tudo bem, mas eu estou animadíssimo com essa ideia, eu acho que os resultados são impressionantes. Mandamos para o New England, resultado. Publicado no New England e ele me ficou de me pagar um jantar.
É.
Por ter realmente falado que não ia ser, e foi. Então você vê como o feeling também da pessoa, né, as características, lógico, individuais das pessoas, obviamente que também contam. Né? Se eu fosse escutar, naquele caso, aquele professor único, eu teria mandado o paper para o Jack ou para o Circulation. Uhum. Na verdade, foi um paper no New England que eu tive a felicidade e a sorte de publicar com 30 e pouquinhos anos e realmente foi um marcador de águas na minha carreira. Agora, por que deu certo? Porque eu fiz o processo certo.
Isso.
Eu não entrei naquela pergunta para falar, olha, vai ser paper no New England. Não. Porque quando você vai com essa mentalidade, quase sempre, isso, Eduardo, não dá certo.
Exatamente.
Não dá certo.
Exatamente. É aquilo, né, Renato? A meta, ela pode chegar ou não, porque a meta não depende só de você. Tá aí o exemplo da publicação. Pode ter chegado lá no cara que não gostou da cara do
artista
e acabou. Não tá no seu controle isso. Agora, o processo é 100% seu controle, né? Quer ser com exercício físico, com estudo, com qualquer coisa que envolva disciplina e rotina diária, né? Que é isso que vai fazer diferença, né? Você tá lá todo dia fazendo a coisa com excelência, né?
Sem dúvida, que é aquilo que eu falei, o princípio certo e o motivo certo para as condutas. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo. Às vezes a gente está com os fellows e com os residentes e com os alunos, a gente pega e manda um paper e, infelizmente, o paper, por exemplo, não é aceito no Jack.
Uhum.
E acaba numa revista um pouco menor. Eu dou alguns exemplos da minha vida. Grande parte dos meus papers, dos favoritos, aqueles que você, sabe, que você cita nas suas aulas, que você realmente fala, esse paper eu adorei, eu amei. Muitos desses não estão no Jack, no Circulation, no New England.
Uhum.
Lógico, eu tenho a felicidade de ter vários que também estão no Circulation, Jack, no New England. Mas, engraçado, alguns que você tem aquele carinho especial, que você fala, puta, esse fez a diferença para o mundo. Estão, às vezes, numa revista um pouco menor. Mas sabe o que acontece? Quem estiver pesquisando esse assunto vai achar aquele no PubMed igualzinho.
É, né?
E vai falar assim, olha que baita paper, mesmo que esteja numa revista de fator de impacto 7, 8, e que não é o 20 ou o 80 do New England. Mas por quê? Porque você fez pelos princípios certos, com a motivação certa e com paixão pelo correto. Não para ter um paper no Jack, porque quando você fica, eu tenho alguns amigos assim, que são ficcionados para ter um paper no New England, parece brincadeira, Eduardo, não acontece.
É complicado. Complicado. Isso aí acontece muito. É isso. Você tem que focar no processo. Foca no processo,
é o processo
que você gosta, que a coisa vai. Renato, vou abrir aqui agora rapidinho para a pergunta. E só vou dar aqui o perguntar se tem algum spoiler para a gente. É, American College está chegando aí mais, a gente vai fazer a cobertura. E aí, tem muita coisa para apresentar lá, só para a gente saber de antemão ou não?
Vamos ter várias apresentações boas, vão ter alguns trials importantes. Eu faria aqui um highlight. Vão ter vários trials legais, mas vocês vão cobrir, eu posso até ajudar. Mas eu diria que dois eu daria o spoiler aqui. O primeiro, olha que interessante, de tudo que a gente conhece de cardiologia e tanto avanço, a gente ainda não sabe, Eduardo, qual é a dose de aspirina para quem tem risco cardiovascular. É 81? É 100? Ou é 325, como é usado nos Estados Unidos? Nós não sabemos. Então vai ter um estudo nosso da Duke de 15 mil doentes, chamado Adaptable. E esse estudo...
Se eu não me engano, era de meta-análise, né?
Isso, de meta-análise. Isso. Mas não tem nada randomizado que dê uma resposta mais definitiva. E a gente apresentou essa pergunta, que é uma pergunta básica, para fazer um estudo pragmático, Eduardo, onde os doentes não chegavam no hospital. A gente randomizava o doente tudo eletrônico.
Legal.
Então, bem legal, o paciente ia para a farmácia, comprava seu remédio, a sua dose de a maior ou menor. Então, muito legal o estudo, porque não é
foi
só...
Foi mesmo aquele esquema do Apple Heart Study também,
isso,
né? Que
é aquela isso,
coisa mais...
É, a beleza desse estudo é a inovação da metodologia.
Foi
tá
bom.
Certo? E, obviamente, uma resposta básica, mas que a gente ainda não tem definitivamente. Então, esse é o Adaptable, é o
muito
meu
bom.
Amigo Skyler Jones. O Skyler é meu amigo, foi meu fellow na Duke, e ele... E hoje ele é professor lá com a gente, ele que vai apresentar. E o outro, que aí, obviamente, o meu viés é o nosso estudo Action no Brasil, nacional. Vai ser late breaking também, no dia 16 de maio, domingo, que a gente vai dar a resposta para o mundo se o COVID internado merece ser anticoagulado com dose plena de rivaroxabana ou é melhor só dar heparina profilática? Não sabemos. Estudo importante, porque as pessoas estão usando rivaroxabana e outros DOACs na dose plena. A gente não sabe e o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a dar essa resposta. Eu tenho o prazer de representar aí um grupo enorme de pessoas que trabalharam nesse estudo e vou estar apresentando pessoalmente esse estudo. Então, esses seriam os dois spoilers que eu daria do ACC.
Top. Com certeza cumpriremos dois. Deixa eu ver aqui. Tem um bocado de pergunta aqui do pessoal. A Remo levantando aqui a bola, pedindo a tua opinião, Renato, sobre a iniciativa do Coalizão, né, Coalizion, mostrando sobre a importância de parceria, colaboração em relação ao estudo clínico. Manda bronca aí que eu vou procurando aqui, fazendo a curadoria das outras perguntas.
Perfeito, o Remo é parte, como eu falei, o Remo também foi da época do Eduardo, foram lá para... foram lá para a Escola Paulista, passaram com a gente nas enfermarias, nas UTIs. Depois, no caso do Remo, ele foi para fora, ficou na Harvard 2 anos, voltou e agora trabalhando no Einstein, mas com muita parceria com a gente no BCRI. Está participando da nossa pós-graduação, que vai começar em agosto, e é parte integrante do Grupo Coalizão. E o Grupo Coalizão nada mais é do que um grande exemplo de como deve ser a pesquisa clínica do mundo, que é a colaboração interinstitucional, onde os interesses das pessoas estão abaixo dos interesses comuns, que é o doente, que é a pesquisa de alto nível. Ou seja, não deixar política, ego, interesses pessoais, econômicos falarem alto, e sim unir pessoas competentes em prol do objetivo comum, que é o doente e a pesquisa de alta qualidade para dar uma resposta. E essa coalizão juntou 8 instituições, 6 hospitais no Brasil, a maioria parte em São Paulo, mas um deles no Sul. Então, o Einstein, o Sírio-Libanês, o Moinhos de Vento no Sul, o HCOR, a Beneficência Portuguesa e Oswaldo Cruz, mais 2 institutos de pesquisa, o BCRI e o Instituto, a BRICNET, que na verdade é uma rede de pesquisa em terapia intensiva. Nós nos unimos com um grupo grande de investigadores, do qual o Remo faz parte, e publicamos já 4 ou 5 papers em revistas de ponta, Lancet, JAMA, New England, e o ACTION é mais um estudo dessa coalizão, existem outros em andamento. Então, acho que esse é o exemplo que o Brasil está dando para o mundo, Eduardo, que junto com a Inglaterra, o Brasil é o país que mais publicou em COVID pesquisas de alto nível, ou seja, é mostrar que dá para não simplesmente executar trabalhos de outros, mas ser o líder de trabalhos que mudam conduta no mundo.
Perfeito. E não ficar também com aquele complexo de vira-lata, né, Renato? Que é muito comum, né? Só o que presta, Estados Unidos, né? Cada coisa em seu galho, né? Também não precisa você ficar nem 8 nem 80, né? Tudo tem um...
Exatamente, também, exatamente. Né? É óbvio, ter humildade com colaborar com grupos do mundo inteiro, mas entender que a gente também tem como fazer coisas de ponta aqui para estar no New England, no JAMA, no Lancet, e não simplesmente porque está no Brasil não vai ser nunca um paper lá de ponta, porque já foi essa época. E hoje é uma época de globalização e é uma época de colaboração. Quem não globalizar e quem não colaborar não vai sobreviver na medicina acadêmica do século XXI.
Perfeito. Toledo está te perguntando aqui, Renato. Ficou curioso agora. Qual foi o primeiro paper do New England?
Quem perguntou? Desculpa.
Toledo perguntou aqui. Toledo.
Não, seguindo então, o primeiro paper do New England, Toledo, foi em 2009, em julho, dia 16 de julho. A gente nunca esquece, né? Dia 16 de... É porque nem filho. É dia 16 de julho de 2009. Pode checar lá. É um paper onde a gente viu em pacientes que foram submetidos à revascularização do miocárdio se valeria a pena retirar a veia safena com a técnica endoscópica ou com a técnica aberta. A técnica aberta deixa uma cicatriz enorme e o paciente infecta, etc. Mas é o padrão, pelo menos no Brasil. Mas nos Estados Unidos tinham muita retirada com a técnica endoscópica, que você faz um furinho. Só que o que eu pensei? Quando você faz um furinho, você puxa a safena, você lesa todo o endotélio. E existe um conceito chamado no touch, para você não tocar na safena para não lesar endotélio. E a gente achava que, por mais que tivesse esteticamente melhor a via endoscópica, talvez essa safena ia fechar mais e o doente ia morrer mais. E foi exatamente o que a gente mostrou, que a técnica endoscópica, apesar de ter curto prazo aspectos estéticos melhores, em 3 anos ela aumenta a mortalidade, infarto e necessidade de revasque, de urgência. Então, foi um blockbuster, porque os Estados Unidos inteiros estavam caminhando para essa técnica e a gente mostra que, opa, pera lá, talvez não dá para puxar tanto, talvez quando injetar a salina tem que tomar mais cuidado, talvez quando pôr a pressão no procedimento de você pôr, porque é um procedimento endoscópico, você põe pressão, você põe ar, talvez tenha que ter uma técnica melhor que não lese tanto o vaso, e isso levou a uma mudança em toda a técnica de endoscopia para retirada de safena. Isso foi em 2009, eu estava no meu último mês do fellowship, então ainda era um fellow.
Show de bola. É, eu lembro na época que saiu esse trabalho, eu estava no comecinho do Incol também nessa época. Show de bola, muito bom. E depois vieram vários outros, né? Depois você diz aí quantos foram já na publicação da New England. Já tem um bocado aí. É, vamos ver aqui mais. O pessoal perguntou aqui no começo se é importante saber estatística. O pessoal tem muito medo, né, de medicina baseada em evidência justamente por causa de estatística, né, Renato? Porque às vezes o pessoal vai ver... As aulas de estatística comumente não são muito didáticas, pelo menos a boa parte da expectativa. E você cria aquele bloqueio achando que uma coisa é totalmente diferente da outra. E o fato é que, mesmo o pessoal que faz pesquisa clínica, muitas vezes a parte estatística termina sendo feita por um grupo específico e tal. É muito mais importante você saber, para quem está, né, graduação, residência, você saber como interpretar essas coisas que a gente estava dizendo, né? Olha, o estudo randomizado não é pessoal observacional, tem vieses, macro vieses, enfim, né? Óbvio que a estatística é importante. Mas antes dela vem essa coisa mais macro, realmente, e ter aquela noção de como dar uma geral no artigo, né? E ver se tem essas coisas macro, realmente, né? Que chamam mais atenção. A estatística geralmente vem mais as pegadinhas, né? Opa, deveria ter feito aqui tal comparação, tal método, enfim, né? Mas é importante, mas não é aquela coisa que, se você não souber estatística nos mínimos detalhes, você não vai saber medicina baseada em evidência. Não é assim, né?
Não, não é. Na verdade, para quem gosta de matemática, de física, de exatas, é realmente a pesquisa clínica é uma... E gosta de medicina, é perfeita, né? Porque ela une a experiência clínica, a metodologia com as ciências exatas. Mas é isso que você falou, é muito mais importante entender o princípio de cada técnica do que você realmente se tornar um estatístico. Se você falar, eu vou rodar essa modelagem usando R, usando SES, usando qualquer outro software que você vai ter. Não, entenda o princípio do princípio de estatística, das diferentes técnicas, que você, sabendo metodologia como um todo, você vai conseguir interpretar completamente os resultados e lembrar aquilo que a gente falou. Quando a gente tem uma dúvida de uma estatística muito pesada ou muito diferente, a gente liga para os nossos amigos estatísticos. Assim, quando eles têm dúvida da questão clínica, eles ligam para a gente. Então, mais uma vez, colaboração, porque ninguém no mundo reúne a constelação de características que a gente tem que ter hoje para ter sucesso, ser uma pessoa excepcional. Você só se torna uma pessoa excepcional com colaboração e ajuda de muitos. E essa, eu acho que é a beleza do século XXI. É essa parceria, essa multidisciplinaridade, esse aspecto integrativo, tanto no tratamento do paciente, como em gerar dados.
Perfeito. Acho que foi uma ótima conclusão, Renato. Mais uma live show de bola. A gente vai colocar no YouTube, vai colocar no podcast depois para quem não pode assistir ao vivo. E já está convidado aí, depois do American College, a gente deve fazer aquele bate-bola ali na quarta-feira pós-congresso. Você já está convidado para vir com a gente, eu, você, Fernando, Remo, para a gente discutir aí as principais coisas do trabalho. Com certeza vai ter coisa sua no meio também para a gente discutir. Quer o resultado seja positivo, quer seja negativo, vai ser relevante para a gente discutir na prática.
Perfeito. Tranquilo? E, de novo, prazer trabalhar com você e interagir com você, Eduardo, e com o seu público, que sempre tem muito carinho conosco. E lembrar que a gente tem aí o simpósio, o Congresso Norte e Nordeste de Cardiologia chegando. Sim. Onde a gente vai ter um simpósio único esse ano, que é o simpósio da Duke Cardio Papers e Sociedade de Norte e Nordeste de Cardiologia. Vai ser um simpósio abordando estudos importantes, uma parte prática, como aplicar os resultados, bem legal. Então, convidando todos aí a vocês a participarem desse simpósio, que vai ser um simpósio muito bom. Duke Cardio Papers Unidos. De novo, colaboração e parcerias.
Show de bola. Renato, sempre prazer. Imagem está de volta aí, tanto no Norte e Nordeste quanto no pós-congresso. Abraço.
Obrigado. Boa noite a todo mundo.